Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Neste quarto episódio da série sobre a expedição à Serra do Imeri, nós vamos desembarcar numa área de solo bastante úmido, a 1.900 metros de altitude. Estamos no norte do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela. A altitude máxima ali é de 2.450 metros e é ocupado o solo por campos de bromélia, tem paredões rochosos, árvores cercadas por neblina. Este é um território ainda desconhecido da ciência brasileira. E pela primeira vez, vamos passar 12 dias em novembro de 2022, numa expedição científica realizada pela Universidade de São Paulo em conjunto com o Exército Brasileiro. Pesquisadores e pesquisadoras coletaram centenas de exemplares e algumas espécies ainda estão sendo descritas. Vocês ouviram nos episódios anteriores sobre botânica, ouviram também sobre aves. E agora a gente vai acompanhar neste quarto episódio. Vamos caminhar pelas trilhas, foram exatamente 3 trilhas de aproximadamente 1 quilômetro cada uma nesse solo cheio de lama, cheio de neblina, né? Nossos tempos climáticos nas altitudes da Amazônia são bastante diferentes do que se imagina. E desta vez eu acompanhei a equipe de mamíferos, que era composta pela pesquisadora Ana Paula Caminoto, da Universidade Federal de São Carlos, e também pelo Alexandre Reis Persequilo, da Exalc USP, duas grandes referências no estudo da mastozoologia, no estudo dos mamíferos. Este é um episódio que foi feito graças à bolsa da Rainforest Journalist Foundation, em parceria com o Pulitzer Center, essa bolsa que eu agradeço muito, que me deu a oportunidade de estar acompanhando esta expedição, que teve também o apoio da FAPESP. E aqui, a partir de agora, neste quarto episódio, então, vocês mergulham comigo em busca de novos mamíferos nas altitudes da Amazônia. Diário de campo, estamos no segundo dia em campo. Agora acompanhando a equipe de mamíferos. Paulinha, conta o que você está fazendo agora.
Agora a gente está iscando as armadilhas, armando elas. Então a gente sempre arma no período da manhã. E os bichos, a maioria das espécies são noturnos, então eles caem à noite. E aí no dia seguinte, pela manhã, a gente vem revisar.
Agora a gente está numa trilha que está descendo, né?
Isso, aqui é uma matinha nebular, né? Nebulosa.
Pois é, a pesquisadora Ana Paula Caminoto, logo nos primeiros dias, no primeiro dia especificamente, juntamente com o Alexandre Persequilo, saíram instalando armadilhas para tentar captar esses animais e entender que tipo de animais poderiam cair nessas armadilhas. Foi bastante difícil logo nos primeiros dias, justamente por estar se conhecendo o terreno, por ter essa instabilidade, muito lodoso, muita chuva e também muito frio. Não esqueçam que a gente estava a 1.900 metros de altitude. Logo no primeiro dia, no final do dia, foi percorrido novamente essas trilhas onde tinham sido deixadas as armadilhas e foram levadas as espécies para o laboratório, que era numa barraca canadense, onde todos os pesquisadores de todas as áreas da expedição, os 14 pesquisadores e pesquisadoras, se encontravam em algum momento do dia, cada um para fazer o estudo das coletas que tinham feito durante o dia. Vamos agora ouvir, então, o Alexandre Persequilo contando logo no primeiro dia sobre o mamífero que foi coletado nas armadilhas. PC, o que está acontecendo agora?
Agora eu estou fazendo a taxidermia de um dos roedores que nós coletamos hoje pela manhã. Estou no processo de remoção. Taxidermia significa mover a pele, né? Retirar a pele, remover a pele. Então agora eu estou no processo final já, né? Estou tirando a pele já da cabeça, do ratinho. E depois desse procedimento a gente vai encher a pele com algodão, né? E aí vai proceder outras atividades com o corpo. Então nós vamos tirar amostras de músculo do fêmur, da coxa, tirar uma amostra de fígado também, que serão usados para as análises moleculares.
Esse é o 001.
Esse é o 001, primeiro espécime que nós pegamos aqui, né? Esperamos que seja o primeiro de alguns, né? Para que a gente possa ter uma série representativa da variação individual que esses bichos têm aqui. E que permita que a gente compare esses animais com outros coletados no Pico da Neblina, né? Se a gente tiver um número muito reduzido de indivíduos, a gente não consegue ter um tamanho amostral suficiente para avaliar a variação, né? Com um tamanho muito pequeno, as diferenças que a gente encontrar ou semelhanças podem ser erros simplesmente por conta do pequeno tamanho amostral.
Uhum. É um roedor.
É um roedor do gênero Hippidomes, né? Possivelmente a espécie Hippidomes maconelli, que é uma mesma espécie que nós coletamos também no Pico da Neblina. Então esse é o segundo registro, né, se confirmada a identidade da espécie, o segundo registro que a gente vai ter dessa espécie no Brasil.
As amostras que nós conseguimos lá, que são amostras super importantes, né, de uns relictos que tem nessas montanhas da Amazônia, e avançar um pouco mais o conhecimento da biografia dessas amostras, né, da história evolutiva, de como esses grupos chegaram aqui em cima, quanto tempo eles levaram para chegar aqui, quanto tempo demoraram para eles se diferenciarem. Então a ideia básica é a gente poder complementar o trabalho, né, que foi feito lá.
Conhecer novas espécies na Amazônia já é de grande importância para a ciência brasileira e para a ciência do mundo. Agora, o que seria preencher esta página em branco, como a gente ouviu o professor Miguel dizendo, o líder da expedição dizendo logo nos primeiros episódios, a importância de descoberta de novas espécies, de entender as relações dessas espécies com o ambiente nessas áreas de altitude na Amazônia. O Alexandre Persequilo vai falar sobre isso agora.
É uma história muito diferente, né? O que a gente conhece de mamíferos da Amazônia está associado às terras baixas, né? Então a gente tem um conhecimento ainda bastante limitado, mas ainda a gente tem avançado bastante nos últimos tempos no entendimento de como essas amostras nas terras baixas evoluíram, né? Os mecanismos geradores desses processos de diversificação, que tem rios como barreiras, que tem habitats gerando processos de especiação, né, diversificação populacional, tá? Mas nas montanhas a gente não conhece história nenhuma, né? Essa é uma história completamente nova que a gente vai começar a contar. A história do Pico da Neblina a gente está começando a desvendar algumas questões, né, de como esses bichos, quais são esses bichos em primeiro lugar, quais são as espécies, porque quase tudo que nós pegamos lá eram registros novos para o Brasil, tem potenciais novas espécies a serem descritas. Mas como é a única montanha que nós temos boas amostras na Amazônia brasileira, né, essa expedição é essencial para que a gente possa agora começar a comparar e realmente entender, né, o processo de evolução. É quanto tempo essas montanhas estão isoladas, né, se essas espécies são as mesmas que estão lá, né, se são as mesmas, há quanto tempo elas divergiram, ou se são as mesmas espécies, né, mas também há quanto tempo essas populações estão isoladas.
Existiu em 2017 uma expedição ao Pico da Neblina, que se vocês tentarem visualizar, é uma serra que fica meio que de frente à Serra do Imeri. Essa primeira expedição também trouxe novidades para a ciência brasileira, também trouxe novas descobertas da ciência brasileira. E hoje aqui, neste episódio 4 da série especial sobre a expedição da Serra do Imeri, você está acompanhando a equipe dos mamíferos, de coleta de espécies de mamíferos, a pesquisadora Ana Paula Caminoto, da Universidade Federal de São Carlos, e também da Esalq USP, o Alexandre Persequilo. Aqui no laboratório, depois de chovia muito, né, durante as temporadas, então a gente ficava ali intocado nas barracas, né, esperando melhorar o tempo. Isso as equipes, por exemplo, de mamíferos, ou também as equipes de botânica. Mas no final, lá para o terceiro, quarto dia, estava todo mundo saindo o tempo todo, com chuva ou sem chuva. E aí agora a gente entra com o Alexandre Persequilo em detalhes sobre a equipe composta que vai fazer essa coleta durante essa expedição de mamíferos. Quem veio com você? Como é que vai ser o trabalho dentro da coleta de mamíferos? Como é que vocês estão se organizando? Vai ser muito parecido com o Pico da Neblina? Como é que vai ser?
Quem veio comigo foi a professora doutora Ana Paula Carminhoto, da UFSCar, do campus de Sorocaba, né, minha colega há muitos anos, né, somos irmãos acadêmicos orientados pelo mesmo orientador. E a ideia básica é usar o mesmo tipo de amostragem que nós empregamos lá, né? Os mesmos tipos de armadilhas, né? São pequenas armadilhas que capturam os espécimes vivos, né? São armadilhas Sherman, armadilhas de alumínio. Nós iremos usar também os baldes, né, da equipe de herpetologia, coordenada pelo professor Miguel. E a ideia é estabelecer, né, linhas nos diferentes ambientes que a gente tem aqui, linhas de armadilhas, né, nesses diferentes tipos de ambientes, com o mesmo tipo de isca que a gente usou lá, com o mesmo tipo de desenho amostral que nós empregamos lá no Pico da Neblina, para que a gente possa, né, comparar de fato as duas populações. Porque a gente usa uma isca diferente, por exemplo, a gente tem um sucesso maior aqui. Não dá para atribuir isso, poderia se atribuir isso ao tipo de isca. Então a gente tenta controlar todas essas variáveis, né? E aí, à noite, eventualmente, a gente sai também para fazer buscas noturnas, né? Eventualmente empregando armas de fogo, mas às vezes dá para coletar alguns bichos com a mão, raro, mas eventualmente pode acontecer, né? E para os morcegos, né, atividade noturna mesmo. Nós usamos redes de neblina, né? São redes feitas com um fio muito fino, e que a gente vai também espalhar nos diferentes ambientes que tem aqui ao redor, né? Borda de mata, dentro da mata, para tentar capturar a fauna de morcegos também, que foi algo que nós não conseguimos fazer no Pico da Neblina. O legal de ter uma equipe multidisciplinar como essa é que você tem, né, as mesmas amostras feitas nos mesmos locais, então, ou seja, a idade geológica desses maciços, ela é basicamente a mesma. Como ela afetou esses grupos, né, é uma resposta que vai ter a ver com a biologia desses grupos, a idade de origem desses grupos. Por exemplo, anfíbios é uma linhagem muito mais antiga, né, a linhagem dos anfíbios surge muito antes da linhagem dos mamíferos. Então é interessante você ter diferentes grupos com idades, né, de surgimento do processo evolutivo, né, e comparar esses resultados, né, ver se as montanhas agiram da mesma forma ou de forma diferentes nesse processo. Então é ter essa ideia, né, de comparar diferentes grupos que ocorrem no mesmo local é muito legal, porque você consegue de fato avaliar, né, os efeitos de um evento que aparentemente é único do ponto de vista geológico, né, e comparar isso com diferentes biotas, né, com diferentes grupos que têm, né, estratégias de vida distintas.
Beleza. E a expectativa?
Enorme. Né? Sempre. Chegamos hoje, né, depois de vários dias de ansiedade, né, esperando o clima nos favorecer, né, condições climáticas nos favorecerem. Então a gente está com expectativas muito grandes para que a gente possa fazer um trabalho excelente aqui em cima, como fizemos lá no Pico da Neblina.
Existe algo muito importante nessas conversas que eu tive ao longo dos dias com o Alexandre Persequilo, com a própria Ana Paula, enfim, com todos os pesquisadores e pesquisadoras, com a Lúcia Loma, com a Rafaela Força, que vocês ouviram nos episódios anteriores, com o Luiz Fábio das aves, sobre a importância de descobrir uma nova espécie neste momento que a gente está também perdendo muitas espécies. E essa é a reflexão que eu pude acompanhar do Alexandre Persequilo. Qual que é a balança de você descobrir uma nova espécie e ao mesmo tempo perder espécies?
A gente está correndo contra o relógio, né? Porque a gente tem perdido muito mais espécies do que nós temos sido capazes de descrevê-las, né? Isso não em mamíferos, né? Mamíferos a gente tem ainda baixas taxas de extinção. Mas para vários grupos de organismos, anfíbios, por exemplo, vários artrópodes, né, a gente tem tido taxas de extinção muito altas. E descrevê-las é super importante, a gente precisa dar nome a essas entidades, porque sem nome é difícil conservá-las, né? Todos os processos de listas vermelhas, todos os processos de conservação, os planos de ação nacional para conservação de espécies, eles dependem da gente ter nome para essas entidades, né? Então é ultra importante que a gente consiga descrevê-las com uma certa velocidade, né, para que a gente possa dar origem a esses planos, né, de conservação, né? E quando você protege o habitat de uma espécie, você está protegendo todo mundo que está junto naquele ambiente. Então é algo extremamente importante. A gente tem que descrever as espécies, né, da forma mais rápida que a gente puder, né, para que a gente possa conhecer de fato a biodiversidade, que vem aumentando ano a ano. É, cada ano a gente tem descrito aproximadamente 10 espécies de mamíferos novas no Brasil, né? Esse tem sido um número bastante interessante, né? E é uma corrida contra o relógio, conforme eu já disse, né? A gente tem que avançar nesse processo, fazer isso com seriedade, né, com responsabilidade, e para poder estabelecer os mecanismos de conservação e as políticas de conservação.
Essa expedição faz parte disso?
Com certeza, absolutamente. A ideia é, especialmente nessa área tão remota, né, que a gente vai ter muitas coisas únicas aqui, né, muitas coisas endêmicas nessas áreas. Então, conservar esses endemismos é ainda mais importante, porque contam histórias únicas, né, são coisas que apareceram fortuitamente durante o processo de evolução, durante o processo de seleção natural, você tem algo único que está aqui em cima, né? Então proteger isso aqui é fundamental, né? E essas áreas, elas estão distantes, elas estão ainda relativamente protegidas, né? Mas o progresso, ele vem vindo com uma velocidade muito grande, né? Então é essencial que a gente consiga, né, proteger essas áreas isoladas, essas montanhas que estão sendo afetadas por garimpo, né, por extrativismo, de certa maneira, a caça. Então é essencial que a gente descreva, né, e esse processo de descrição de espécies valoriza mais as unidades de conservação que estão aqui.
Bom, depois de entender e de refletir muito sobre a importância dessa expedição para a ciência brasileira, é a primeira vez que se fazia uma pesquisa, né, que se pisava nesse solo da Serra do Imeri, como a gente ouviu nos episódios anteriores, nem o povo Yanomami, que é ali vizinho, esteve nesse ambiente por ser de extrema dificuldade. O próprio exército brasileiro, que apoiou a expedição, demorou praticamente um ano e 7 tentativas para poder chegar na melhor forma, que foi através, como vocês ouviram no primeiro episódio dessa série, através de helicóptero, e o helicóptero nem podia pousar direito, ele ficava meio sobrevoando, senão ele podia afundar naquele chão cheio de bromélias gigantes. Agora você está acompanhando a equipe de mamíferos, acompanhando comigo como é que foram esses dias na busca de novas espécies de mamíferos, e vamos lá direto para o dia 4 do Diário de Campo, e eu vou trocar uma ideia agora com a Ana Paula Caminoto. Vamos ouvir. Dia 4, Diário de Campo, estou aqui na área do laboratório. E agora a Paulinha e o PC estão se preparando para sair nesse dia 4. PC, Paulinha, qual que é hoje o roteiro, o cronograma?
A gente agora vai revisar essa linha aqui ao lado do acampamento. E depois eu e a Paulinha, a gente vamos nos separar. Eu vou lá para a área da mata e a Paulinha vai descer para o outro lado da área aberta aqui.
Área aberta. Paulinha, ontem vocês ficaram até tarde aqui fazendo o quê?
A gente ficou preparando os bichos que caíram no dia ontem, né, nas armadilhas. Então foram 13 indivíduos de 3 espécies diferentes. E aí a gente ficou fazendo tanto a parte da taxidermia, que é preparação em via seca, quanto alguns indivíduos a gente preparou em via úmida também.
Que espécies foram?
A gente pegou Hippidomes, um Marmosopis e um outro ratinho da tribo Acodontini.
Quais, já dá para ter alguma ideia sobre as características dessas espécies ou não de ineditismo, mas enfim, de alguma conexão, ou pelo menos com o Pico da Neblina?
Sim, então, lá no Pico da Neblina, né, quando o Alexandre foi lá em 2017, ele capturou espécies bem semelhantes a estas, né? Então a gente acredita que possam ser as mesmas, mas a gente só vai ter certeza depois de analisar com calma a morfologia e os dados genéticos desse material.
Outra reflexão muito importante, o Persequilo e a Ana Paula ficavam muito tempo no laboratório depois da coleta de busca das armadilhas, né, que espécies tinham caído, para poder trabalhar com os animais, ou seja, como é que esses animais iam ser levados lá de cima, de 1.900 metros de altitude, para os laboratórios da Universidade de São Paulo, para que eles possam ser usados por mais pesquisadores e para que fique gravado, né, esse conhecimento da ciência. Por isso que a importância de fazer a coleta de espécies, mas que não seja muitas espécies, porque apenas uma espécie, um exemplar ou dois ou três de determinada nova espécie já pode servir para muitos e muitos anos de pesquisa. E é sobre isso, sobre esse gosto pela taxidermia e a importância da taxidermia, que eu vou trocar essa ideia agora com o Alexandre Persequilo, lá no laboratório, num dia de chuva, enquanto ele trabalhava ali com os animaizinhos que ele vinha coletando, principalmente roedores, né?
E aí depois, na primeira vez que eu fui para a Amazônia, que eu tive a oportunidade de conhecer um dos grandes mastozoólogos americanos, e aí eu aprendi muito com ele, né? Eu observava ele fazendo e tal. Então essa técnica que eu uso hoje é bem diferente da que eu aprendi inicialmente. É uma técnica que eu aprendi com essa escola americana, né? Que é bem diferente. E Ah, eu fiquei 6 meses, né, direto preparando bichos. Então, fui pegando um pouco do traquejo. Depois eu viajei, logo que eu voltei dessa expedição do Juruá, em 1992, eu tive a oportunidade de coletar, na época, com o maior mastozoólogo vivente, que foi o Philip Hershkovitz, que era curador do Museu de História Natural de Chicago, do Field Museum. E também com ele aprendi bastante coisa nova, né? Então eu tive a oportunidade de depois ter bons professores que me aperfeiçoaram o método, né? Então foi bem, bem bacana.
Dentro de toda atividade, é o que você curte também?
Ah, eu gosto. Ah, tá, ir nas armadilhas, revisar, né? Tirar os bichos das armadilhas, ser surpreendido por o que a gente pegou naquele dia. É bacana também, mas preparar os bichos, fazer uma boa série, bichos bem preparados, taxidermizados, né? Porque o legal é que isso vai ficar para a eternidade, eu não sei, né? Mas pelo menos os próximos 200 anos, 300 anos, alguém vai poder se beneficiar desse material. Então, é bom pensar, né, que você está fazendo algo que vai contribuir com gerações que vão vir pela frente, né? Então, essa é um legado pequeno, né? Mas é um legado que você deixa, né, para a posteridade, de ter contribuído para o conhecimento, né? Então isso para mim é uma coisa que me traz grande satisfação, sim.
Agora, uma reflexão que a gente fez bastante com a Lúcia Lohmann, da Botânica, sobre a importância de coleções. No caso, aqui, sobre os roedores, sobre esses mamíferos que foram coletados aqui na expedição à Serra do Imeri, nas altitudes da Amazônia, o Persequilo vai falar agora sobre a importância de coleções e através de uma experiência, inclusive, pessoal dele, para a gente entender justamente a importância não só das expedições, mas do respeito e do trato desses animais depois de coletados e que como isso se transforma em conhecimento que se perpetua e perpassa décadas e às vezes centenas de anos. Entra a sonora 10, sonora 11 e sonora 12. E sonora 13.
Meu Deus, eu tenho certeza que todos os biólogos que eu conheço e que coletam animais não gostam de matar bichos. Eles amam a diversidade, amam a vida. Né? Ninguém escolheu biologia para fazer isso. A questão toda é que a gente precisa. Né? Se eu não tiver, né, esse testemunho no museu e um dia, por exemplo, esse ratinho for importante para a gente descobrir a cura de alguma doença, a qual espécime, né? A qual espécie aquela princípio ativo, aquela informação vai estar associada? Então, os espécimes de museus, eles têm essa possibilidade de você sempre poder voltar aquele material e averiguar se aquela espécie é aquela espécie de fato. Porque os conceitos mudam, a forma como a gente trabalha com a espécie muda. Então, assim, é essencial para o processo. A gente não pode, né, no meu entendimento, né, pegar um espécime, tirar informações dele e soltá-lo na natureza. Porque você nunca vai conseguir vincular a informação biológica que você obteve posterior ao indivíduo, né, do qual você obteve aquela informação. Então, acho que essa é uma das informações importantes. E a razão principal, né, não principal, mas a razão mais importante é, de fato, que a gente, com os espécimes, que a gente consegue avançar no conhecimento, né, do entendimento da variação morfológica, molecular. As coleções do século passado, né, foram importantes para a gente construir esse conhecimento. Então o uso que as coleções têm hoje é imenso, né, e as perspectivas futuras são imensas, porque a tecnologia vem aumentando cada vez mais, a nossa capacidade criativa vem aumentando cada vez mais.
Quando você está preparando um bicho aqui, você imagina que algum outro biólogo daqui 50, 100 anos vai poder pegar esse exemplar e ter informações sobre essa espécie.
Eu espero que sim, né? A gente faz as coleções para a gente, mas a gente faz as coleções para a posteridade, para gerações futuras também que terão oportunidade, né? Uma das maiores emoções da minha vida foi ter podido examinar os exemplares que o Darwin coletou em Galápagos no meu doutorado. Então, ou seja, além da importância zoológica do espécime, você tem a importância histórica daquele animal que foi coletado pelo principal autor das ciências biológicas. Né? Eu gosto de brincar, penso assim, que a gente está dando a possibilidade de eternidade para esse espécime. Aqui ele seria morto, naturalmente, né? Ou seria predado por alguém, ou morreria por causas naturais. E agora não, esse ratinho vai estar no museu para quem quiser examiná-lo para os próximos 100, 200, 300 anos. Né?
Sobre os resultados, a equipe de mamíferos até que foi um número bastante elevado, mas com uma diversidade de espécies pequena. Foram 69 animais capturados, mas deles, 55 eram de apenas 3 espécies de ratinho e nenhuma delas inédita, mas todas endêmicas dos tepuis, que são essas regiões de altitude onde nós estávamos ali na Serra do Imeri. Ao mesmo tempo, esse mesmo esforço de coleta, com todos esses dias e números de armadilha, se fosse na Baixa Amazônia, de acordo com os pesquisadores, teriam produzido um resultado ao contrário, com um número bem maior de espécies, mas com menos indivíduos coletados de cada uma delas. Esse foi um pouco de mais uma etapa dessa expedição à Serra do Imeri, onde nós tivemos aí o Pico do Imeri, tem quase 2.400 metros de altura, é um monolito em forma de pirâmide, com uma vegetação muito impressionante, isso estava na nossa frente do acampamento. Foi muito importante poder estar nessa expedição, mas principalmente de acompanhar a ciência sendo feita ali ao vivo e a cores. Eu vou trazer mais informações no próximo episódio, onde nós vamos tratar sobre répteis e anfíbios. A maior equipe da expedição da Serra do Imeri é justamente nessa área e é lá então que a gente vai trazer mais informações. Lembrando que este é um episódio especial do Vozes do Planeta em Campo, que teve essa reportagem, a bolsa do Rainforest Journalist Foundation, uma parceria com o Pulitzer Center, e que a gente agradece muito. Agradeço também a parceria pro meu colega Ayrton Escobar, do Jornal da USP, e também ao André Dib, fotógrafo, que acompanhou toda a expedição e que vocês veem as imagens nas reportagens e também pelas redes sociais do Vozes do Planeta. Então eu te aguardo no próximo episódio, episódio 5 desta série. Vamos falar de répteis e anfíbios nas altitudes da Amazônia. Eu sou Paulina Chamorro e este foi o Vozes do Planeta em Campo, especial Serra do Imeri.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.